Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma boa notícia vem da comissão que analisa a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Os parlamentares discutem uma regra de transição mais suave, mais proporcional para quem tem menos de 50 anos. O relator da reforma, o deputado Arthur Oliveira Maia, é um dos que considera a versão atual muito brusca. Algumas propostas já estão sendo analisadas. A versão que foi enviada pelo Congresso pelo governo federal prevê só dois grupos. O primeiro deles, com mulheres acima de 45 anos e homens acima de 50 anos, que terão que pagar uma espécie de pedágio. São 50% sobre o tempo restante de contribuição, de acordo com as regras atuais. Os demais, aqueles que têm menos de 50 anos e as mulheres menos de 45, entram na regra que vai exigir idade mínima de 65 anos de trabalho, de vida e tempo mínimo de contribuição de pagamento da Previdência de 25 anos. E o presidente Michel Temer cobrou pressa na reforma ontem. Ele disse que a indefinição na aprovação pode comprometer dinheiro para alguns programas sociais do governo federal. E o Tribunal de Contas da União quer um pente fino na pensão dos militares. O Tribunal de Contas pediu a revisão das aposentadorias pagas para veteranos de guerra no país. Os militares ficaram de fora da reforma da Previdência que foi encaminhada para o Congresso Nacional. Você vai ter mais detalhes agora com o repórter Henrique Carmo.
O Tribunal de Contas da União se manifestou sobre um dos pontos mais polêmicos da reforma da Previdência, as pensões para os militares das Forças Armadas. O Tribunal solicita desde 2015 informações sobre pensões pagas para famílias de veteranos de guerra no país, mas o Ministério da Defesa ainda não se pronunciou. Familiares de combatentes que lutaram em guerras como a do Paraguai e na Itália durante a Segunda Guerra Mundial recebem até os dias de hoje uma pensão de aproximadamente R$ 9 mil por mês. O TCU quer fazer um pente fino nas aposentadorias, já que o benefício é pago com fundos da Previdência, que está em reforma no Brasil. O texto da reforma da Previdência, apresentado pelo governo federal, não inclui a aposentadoria dos militares. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o tema só deve ser tratado após a aprovação do texto atual, previsto para o meio do ano. De Brasília, Henrique Carmo.
Preste atenção no calendário de funcionamento dos bancos. Eles não abrem durante o carnaval. As agências só voltam a funcionar na quarta-feira de cinzas com horário reduzido. No primeiro dia de março, os bancos funcionam a partir do meio-dia. Detalhes com Beatriz Fidelis.
Bancos vão ficar fechados durante a segunda e a terça-feira de carnaval, dias 27 e 28 de fevereiro. No dia 1º de março, quarta-feira de cinzas, as agências bancárias abrem a partir de meio-dia. O anúncio é da Federação Brasileira de Bancos. A medida vale para todos os bancos, inclusive a Caixa Econômica, para a consulta das contas do FGTS. Contas de água, energia e telefone, além de carnês que vencerem nos dias 27 ou 28, vão poder ser pagas sem multa na quarta-feira, dia 1º de março. Os tributos normalmente já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Mas caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão da FEBRABAN é antecipar o pagamento para antes do feriado. Caixas eletrônicos, além de aplicativos de celular e internet banking, vão funcionar normalmente durante o carnaval. Contas com códigos de barras podem ser agendadas em qualquer um destes canais. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos por meio de débito direto autorizado. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Vamos falar um pouquinho sobre Lava Jato. Os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram a investigação contra o ex-presidente e ex-senador José Sarney na Lava Jato.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal tomou nesta terça-feira duas decisões sobre a delação premiada do ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. A primeira foi manter pública a delação. No ano passado, o então relator da Lava Jato no Supremo, ministro Teori Zavascki, retirou o sigilo do acordo de colaboração premiada. Entre as provas apresentadas por Sérgio Machado, estavam gravações de conversas com o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, com o líder do governo no Congresso Nacional, Romero Jucá, e com o ex-presidente e ex-senador José Sarney, todos do PMDB. Agora, a defesa pediu a volta do sigilo. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo negou o pedido por entender que existe interesse público no caso. A segunda decisão dos ministros foi manter no Supremo Tribunal Federal as investigações sobre o suposto envolvimento de José Sarney no esquema de corrupção revelado pela Lava Jato. No ano passado, Teori Zavascki determinou que parte do processo de Sarney deveria ficar a cargo do juiz federal Sérgio Moro em Curitiba. O novo relator da Lava Jato, Edson Fachin, concordou com a decisão, mas quatro ministros votaram contra ele. Por 4-1, a segunda turma entendeu que, apesar de não ter foro privilegiado, José Sarney deve continuar sendo investigado no Supremo porque os demais envolvidos têm foro privilegiado e o processo não deveria ser desmembrado. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Ainda falando sobre Lava Jato e sobre o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do Supremo rejeitou o recurso apresentado pelo ex-ministro Paulo Bernardo. O ex-ministro contestava a decisão que aceitou a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann, esposa dele. Os ministros do Supremo determinaram que o processo deve seguir agora como uma ação penal. Além da senadora, o empresário Ernesto Kugler Rodrigues também se torna réu nesse processo. Eles são acusados de receber R$1 milhão em propina que teria vindo de contratos firmados entre empreiteiras e a Petrobras. Mais uma vez, ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena. O sorteio foi realizado ontem à noite em São Paulo. O prêmio acumulado está em R$25 milhões. A quina teve 22 apostas ganhadoras e a quadra 2.351 apostas. O próximo sorteio é amanhã. Veja aí se você não conferiu o seu cartão os números que foram sorteados ontem à noite. 29, 35... 43 e agora uma sequência dificílima, 54, 56 e 57. A Polícia Militar intensifica as ações nas proximidades do porto depois de várias denúncias de roubo de cargas e, com essa intensificação, a polícia conseguiu apreender uma carga que havia sido furtada. Detalhes com Léo Coelho.
Equipes da Polícia Militar fizeram uma grande recuperação de carga nesta terça-feira em Paranaguá, no litoral do estado. Ao todo, foram apreendidas 11 toneladas de fertilizantes e cerca de 3 toneladas de soja e cevada, que estavam escondidas em um depósito. A ação faz parte de uma intensificação no policiamento feito pela PM nas proximidades do porto para inibir a prática criminosa da vazada, quando a bica dos caminhões é aberta para o furto de mercadorias. Os policiais de serviço velado faziam diligências na região para coibir a prática e avistar uma pessoa em atitude suspeita, levando alguns produtos até uma casa, na Avenida Coronel Santa Rita. Os PMs avistaram em seguida que os sacos com o material eram entregues em uma oficina mecânica. Segundo o subcomandante do 9º Batalhão da Polícia Militar e coordenador do Verão Paraná 2016-2017 pela Polícia Militar, o Major César Kamakawa, a prática criminosa acontece nas proximidades do porto de Paranaguá durante a entrada ou a saída dos caminhões.
Principalmente na chegada dos caminhões que estão fazendo o escoamento da safra do interior do estado e também até do Paraguai, né, para serem desembarcadas no porto de Paranaguá. Esse é um misto já de atividades, né, essas atividades ali que a gente chama de vazada, que é a abertura das bicas dos caminhões transportadores de grãos e fertilizantes, chega ao ponto desses produtos já serem aceitos até por localidades que comercializam entorpecentes.
Dois homens envolvidos no flagrante, um de 28 anos, que estava fazendo transporte da carga até a oficina mecânica, e o receptador dos produtos furtados, de 77 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Esse último tinha um mandado de prisão em aberto por receptação. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós mostramos para você detalhes sobre uma pesquisa que mostra a força do rádio. Segundo o Ibope, o rádio chega a 96% de toda a população nas principais regiões do país.
Paraná de hoje volta já.